A gente está com o secretário de Educação, Gidomar Miquelon, para falar sobre, claro, a educação, recesso escolar, plantões nas creches aí, que foi um assunto que a gente até trouxe à tona semana passada. Nós tivemos alguns questionamentos de alguns pais que estavam preocupados e até apreensivos quanto ao horário que vai iniciar os plantões, quanto à questão que tinha que escolher ou fica só meio período, fica só à tarde, ou fica só de manhã. E o Gidomar está aqui para atualizar as informações diante deste, digamos, desta demanda também. Gidomar, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura. Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando, dialogando com a comunidade e também respondendo a esses questionamentos. E até posso iniciar, então, Álvaro, sim, justamente por essa situação que você me repassou, inclusive, na semana passada, e a gente combinou de estar aqui, pois tínhamos reuniões justamente com os gestores das creches do nosso município para poder alinhar aquele trabalho que vai ser desenvolvido agora no mês de janeiro, que é o atendimento especial, chamado de plantão, né? Mas é um atendimento com a mesma eficácia e qualidade do ano letivo. Então, para esclarecer toda a comunidade e se existam dúvidas, inclusive a gente solicita que as pessoas procurem os CIs onde as suas crianças frequentam, converse com as direções, que também eles vão esclarecendo. Mas, enfim, pelo número de inscritos, porque a gente abriu, Álvaro, né, uma inscrição justamente para aquelas famílias que precisam em função do trabalho, né, porque a sociedade não para. A gente tem recesso escolar, algumas atividades de segmentos não tem atividade em janeiro, porém o trabalho aí no comércio, na indústria, segue diariamente. Então a gente fez uma inscrição, pouco mais de 200 crianças foram inscritas pelas famílias. E quando a gente juntou esse número de inscritos, a gente percebeu que em um CI a gente consegue atender a todos. Então nós temos essa estrutura nova aqui no centro da cidade, que é o Jéssica Santin. Então será ali o plantão a partir do primeiro dia útil de janeiro até dia 9 de fevereiro. Esse período que vai funcionar o atendimento especial para crianças de creche no município. De manhã cedo a gente vai atender a partir das 7:30, então
horário,
teve uma
horário convencional,
uma situação aí que talvez
o pessoal
tinha um planejamento preocupado, um pouco diferente, mas a gente ajustou. Então vai atender a partir das 7:30 até o meio-dia e à tarde a partir da 1 até as 6 da tarde. Então vai ficar, digamos, um intervalo apenas de 1 hora aí, e também informar as famílias que precisam deixar o dia todo, que só vão ter o inconveniente de ter
buscar
o meio-dia e levar de volta depois da 1. Nesse horário, sim, a gente não fará o atendimento, até porque é um atendimento especial, mas das 7:30 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde a gente vai fazer o atendimento. Inclusive eu já combinei com a Jéssica Cavaleiro, que vai coordenar o CI naquele período, para organizar alguns 10, 15 minutos de tolerância no final, porque a gente sabe que muitas vezes sai do trabalho às 6, não consegue chegar às 6 lá.
Tal,
então,
né?
Assim, 10, 15 minutos de tolerância, tanto de manhã quanto à tarde, no final, para o pessoal buscar as suas crianças também vai ter. Então, essa é a definição. 7:30 ao meio-dia, 1 às 6 da tarde, com alguns minutos de tolerância. A partir do primeiro dia útil, acho que é dia 2 de janeiro.
Dia 2 na terça-feira.
De janeiro até dia 9 de fevereiro. E posterior ao carnaval, daí volta à atividade normal em todas as escolas e creches do nosso município, Álvaro.
Então vai parar, vai ficar um período sem, que é do dia 22?
Ali entre o Natal, o Ano Novo, né?
As festividades ali, aí, né? Para dar uma organizada, nesse período não vai ter. E aí volta depois com o plantão. Então, quem precisar levar nos dois turnos vai poder levar, então, Gidomar.
Sim, exatamente. Essa informação já foi repassada para todas as creches. As direções têm essa informação e já repassaram nos grupos dos que se inscreveram,
sim,
para o plantão.
Perfeito.
E a gente aproveita, né, Álvaro, para solicitar que, de fato, quem se inscreveu para o plantão, que levem os seus filhos, né?
Importante.
Porque tem toda uma programação da secretaria na contratação de profissionais, na questão da alimentação escolar, enfim, do pessoal para fazer a higienização, preparar os alimentos. E, infelizmente, historicamente, a gente tem uma situação de que mais de 30, 40% não inscrevem e depois não levam. E também, durante o período, muitas ausências. Nós temos as planilhas lá diária das frequências dos últimos anos, assim, e impressionante o número de faltas. Tem muito mais faltas do que presença no plantão do povo que se inscreve.
Não, mas daí a gente cai na mesma linha quase da saúde lá, de pessoas que marcam o exame e não vão fazer. E aí eu falo, se marcou e não foi, porque não precisa. Se precisar, leva. E creche, a gente sabe que é uma situação diferente do ensino regular, né? Digamos que não tem uma obrigatoriedade. Uhum. Mas eu penso que o pai ou a mãe que colocam o seu filho, que matriculam o seu filho numa creche, seja para o meio período, para o dia inteiro, é porque precisa, trabalha. Agora, se não está levando regularmente, quer dizer que não precisa de fato, né, Gidomar? E aí, às vezes, está tirando a vaga de pessoas que estão ali, que estão esperando. E tenho certeza que se botar outra criança nessa vaga, vai arrumar uma encrenca grande, né? Vocês tentam fazer um trabalho aí bem, digamos, bem perto com o cidadão. E você essa informação me deixou até, assim, de certa forma chocado, porque quando se fala em um plantão, a gente sabe que, infelizmente, nem todos os pais conseguem adequar férias junto com a férias escolar, né? Muitas às vezes nem vão conseguir agora. E aí tem esse dado que é preocupante, é muita gente que acaba se inscrevendo e não leva. Aí tem custo de alimentação, né? Que tem que ter alimentação ali. Os profissionais, que o município acaba arcando com uma despesa, digamos, que é extra, necessária, mas é extra, né? E o pessoal não leva.
É nessa questão de profissionais, Álvaro, para toda a comunidade ter uma ideia. Agora a gente faz uma chamada pro pessoal trabalhar no plantão.
Quem tem interesse.
Porque os profissionais que trabalharam o ano todo, eles têm os 30 dias de férias, então eu não posso chamar o efetivo para trabalhar nesse período. Uhum. Então nós temos uma classificação de um processo seletivo, aí a gente faz esse chamamento esse mês, são todos profissionais contratados para trabalhar esse período, de 2 de janeiro a 9 de fevereiro. Então são contratações também especiais. Agora, como eu tenho essa experiência lá de trás, que eu fui secretário, e já peguei todas as planilhas desse período também que eu fiquei fora da secretaria, o que ocorre? A gente vai começar com um pouco mais de cautela, essa vez, as contratações. Nós vamos contratar um número X pela experiência que a gente tem de frequência. Aí a primeira semana a gente vai acompanhar diariamente lá no plantão. Se tiver uma necessidade maior, se realmente o volume de crianças for acima do esperado, aí já para a segunda semana a gente acrescenta mais profissionais se houver necessidade. Mas a gente, com esse diagnóstico que a gente já tem em mãos, né, desse gráfico dos anos anteriores, nós precisamos ir com cautela, porque essa situação que a gente coloca, que também você comentou, Álvaro, além de tudo, é um desperdício de dinheiro público, né?
Total.
É dinheiro do cidadão, a gente não pode ficar rasgando o dinheiro, temos que fazer uma gestão segura, séria e próxima da realidade para não haver tanto desperdício.
Criança, né?
Isso.
São 300, você falou 200?
São um pouco mais de 200 aí que se inscreveram, não me lembro o número exatamente.
Aí, quanto em números que acabam por dados não indo, não levando?
Em torno de 80, 90.
É muita gente.
É bastante.
Meu Deus, é muita criança e aí o cálculo de alimento profissional. Então vamos ter que pedir aí para os pais que se cadastraram no plantão, e se caso assim, eu coloquei o nome do meu filho, mas eu não vou precisar, que informem vocês também.
Exatamente.
Dá para voltar atrás, ainda dá tempo, né?
Com certeza, se quem se inscreveu agora esse mês, antes da gente fazer a chamada, seria interessante ali antes do dia 20, 22, entre em contato com a direção e diz, não vou precisar, houve uma mudança no planejamento familiar. Sim, essa informação seria muito importante para nós organizar. Mas que nem eu falei, baseado em dados históricos, a gente vai com um pouquinho mais de cautela nessas contratações para não desperdiçar e deixar a gente, às vezes, ociosa lá, sem muita necessidade.
Vão dosando conforme vê que vai fluindo ali.
Mas o atendimento vai ocorrer.
Santin, né?
Isso, Jéssica Santin, a partir do dia 2 de janeiro, abertura 7:30 da manhã.
Bom, gente, assim, ou leva ou não leva. Não tem meio termo de você deixar o nome, vou deixar para uma emergência, se eu precisar num dia da semana levar. Não é assim que funciona. Não é assim, gente. A vida não é assim. Tem que ter levado a sério as coisas aí, porque a gente já tem problemas na saúde de pessoas que não levam a sério. E agora o Gilmar trouxe um dado que eu não tinha essa informação, né? Sabia da evasão que existe no ano, né? De pessoas que têm lá o filho matriculado, que está na creche e que levam uma ou duas vezes por semana, ou quando preciso, quando acho que preciso. Por não ser, digamos, uma obrigação, mas é um serviço que é ofertado aí devido à necessidade de alguns pais, acho que as pessoas às vezes levam na brincadeira, né? Só que, como o Gilmar falou, quando você não arca com o seu compromisso, a sua responsabilidade, o custo está sendo gerado.
Exatamente.
E quem está pagando o preço é todos nós, né?
E aproveitando, Álvaro, essa questão de creches no nosso município também para o ano todo, é importante frisar, justamente por essa baixa frequência em alguns locais e por algumas famílias, eu tenho conversado muito com as direções, tenho visitado os CIs, visitado as salas de aula, para que se disponibilize as vagas para quem procura, não pela lista, mas pela média de frequência. Tem que ter um controle de frequência do dia todo, porque se a gente tem um controle que todos os dias, em todas as turmas, falta 3 ou falta 4 crianças, isso significa que nós podemos ofertar mais vaga em todas as salas.
Verdade.
Então, assim, é uma logística que você pode criar e que daqui a pouco tu evita de construir mais locais sem necessidade, contratar mais gente sem necessidade. Então, esse trabalho a gente está desenvolvendo e é importante informar toda a comunidade que todos que nos procuram para a vaga de creche, a gente consegue ofertar a vaga. O que que ocorre é que muitas vezes não é naquele local desejado naquele momento. Então, como que a gente procede? A gente orienta. Vamos supor, a pessoa quer na creche lá do Arrilo Nardi. Perfeito. É lá que eu desejo que meu filho, minha filha vá. Mas naquele momento não tem vaga, a gente vai ofertar em uma outra creche. Aí a pessoa deixa o nome lá, no dia que tiver a vaga, a direção chama. Mas nesse período, tendo a necessidade para o trabalho, a gente consegue ofertar uma vaga na rede de atendimento.
Uhum.
E que aqui é tudo próximo, né,
tudo
Álvaro?
Querendo
em 10 minutos, 15, você se desloca em qualquer ponto aqui da nossa cidade. Então, Xaxim tem um grande atendimento nesse aspecto, a gente sabe de outras realidades, outros municípios que não conseguem atender nem 50% dessa demanda, mas aqui a gente consegue atender todos, desde que aceitem a vaga ofertada, né?
E é prudente quando você fala, Gilmar, que vocês têm a lista lá da frequência e que seja analisado a frequência de fato, porque às vezes você olhando a lista, ah, minha creche está com um número de crianças já no limite, mas aí tu vai olhar a lista geral, detalhes, não, mas aqui tem 10 crianças que não estão vindo, né?
E até porque,
ou seja,
assim,
é 10 vagas.
Até porque assim, Álvaro, a lista, porque nós temos vagas pro integral também das creches, né?
Sim.
Aí você sabe muito bem disso.
É o dia inteiro.
Então, o que que ocorre? Muitas vezes tu pega lá no infantil 2 do CI, Jéssica Santin. Na lista daquela turma tem 25 crianças, mas jamais eles estarão todos ao mesmo tempo.
Uhum.
Porque uns, os pais levam só de manhã, outros levam só à tarde, outros levam só no horário de trabalho de alguém da família. Então, assim, eles nunca estão todos ao mesmo tempo. Por isso que na creche se controla o número de vagas pela frequência e não pela lista.
Importante.
Porque muitas vezes em turmas assim que tem 20, 25 na lista, mas tu entra na sala tem 8, tu entra na sala tem 5. Dentro da sala tem 10, então esse mecanismo que a gente tem que usar nas creches para ofertar vaga.
E a creche não pode ser vista, gente, só como um local para você, claro, eu vejo que é um grande auxílio para os pais que trabalham, de fato, mas é socialização, a criança começa a socializar muito cedo, se preparar, né, Gildomar?
Exatamente.
Para seguir nos anos que vêm no ensino regular, né?
Uhum.
Antigamente não existia, não tinha isso, né? Os pais com crianças mais pequenas, antes da criação dessa ideia de ter a creche, tinha que ficar em casa com a mãe não conseguia trabalhar, não podia sair para o mercado de trabalho. Se tivesse uma avó cuidando bom, uma babá, que hoje também não é fácil de achar. Então, acho que esse tem que encarar dessa forma também.
Na verdade, Álvaro, inserir os nossos filhos, né, no sistema educacional. É para aprender os conteúdos, sim, é para aprender aquilo que é necessário para suas vidas, para sua vida futura profissional, mas também tem esse outro lado, né? Quando a gente ouve muitas vezes aí que tem as tentativas de se criar a educação em casa, né?
Ah,
a formação
domiciliar.
Né? Pode ser que isso venha um dia a acontecer, mas eu vejo, por exemplo, eu jamais deixaria um filho meu assim, porque não é só o conteúdo,
é
ele interagir com os outros, com os colegas, aprender a levar um tombo e levantar, que nem a gente diz, né?
Independência.
Os conflitos, porque isso na vida adulta você vai ter.
Sim.
Então, assim, se você se criar isoladamente, o dia que você tiver que ser inserido no mercado do trabalho, como é que tu vai liderar um grupo? Como é que tu vai conviver com os colegas dentro de uma empresa, por exemplo?
Sim, sim.
Né? Então, a gente precisa estar, né, no meio da sociedade para se desenvolver como um todo, não apenas num segmento, num sentido.
E os profissionais que atuam nas creches aí estão de parabéns, que a gente acompanha o trabalho. Não é fácil lidar com os mais pequenos, né? É claro, cada faixa etária tem os seus desafios, mas eles também estão aprendendo isso, né? Desde muito pequeno. Com essa certeza. Socialização, mini socialização, porque eles têm lá a criança pequena, uma que briga, então tudo vale a partir daí. Eu acho que quando a pessoa começa a ver desse jeito, ela começa a valorizar a vaga que ela é oferecida, né? Então acho que falta um pouquinho dessa visão aí também.
Tudo faz parte, né, Álvaro? A gente percebe, às vezes até gera alguns conflitos, alguns pais, mães que reclamam, né? Sim. Famílias, porque o meu filho foi arranhado na creche, ou alguém mordeu. Sim. E isso tudo faz parte de um processo. Quem tem filhos pequenos sabe que muitas vezes ocorre, a professora às vezes está lá com um grupo, ela virou as costas.
Segundos, né?
Não tem muito o que fazer. E de fato, os profissionais, eu sempre digo assim, a gente tem que dar toda a estrutura possível, mas o trabalho de qualidade só acontece pelos profissionais que desenvolvem, né?
É verdade.
Tanto a parte burocrática da secretaria, mas principalmente lá na ponta, né? Dentro das escolas e creches.
Você assumiu faz o quê? É um mês?
40 dias.
40 dias.
Parece mais, é tanta coisa diariamente, mas é só 40 dias.
A pasta é complexa, né? Você já tem essa experiência. E pro ano que vem, você já tem um planejamento pro ano que vem, né, Gilmar, do que está previsto aí de alguma novidade, enfim, ou vamos seguindo com o cronograma, até porque vai ser um ano eleitoral, né? A gente sabe que tem as influências, mas você voltou à pasta após quantos anos que você ficou à frente da outra gestão? Agora faz
eu saí no início de 2016, né? Que eu tinha que sair para concorrer, que eu concorri a vereador, né?
E agora tá retornando aí com 40
pro ano que vem, Álvaro, a gente entrou lá. Primeira coisa que tu tem que ir atrás é de verificar todas as licitações.
Eu pergunto porque, assim, cada gestor é um gestor, né?
Exato.
Então,
na verdade, assim, a organização da secretaria vinha muito bem, né? Uhum. Tanto o Mauro quanto a Isabel estavam tocando
deram
de uma
sequência.
Forma séria. Então, assim, a gente, claro, a gente sempre brinca, é que nem quando tu troca o técnico, né, de um time de futebol,
sim,
né?
Sim.
Né, você continua com os mesmos, só vai aplicando, às vezes, uma metodologia de trabalho um pouco diferente. Então, a gente vai aprimorar aquilo que já existia, colocar o nosso jeito de trabalhar. Eu gosto muito de estar presente nos locais de trabalho, né? Vou para a secretaria para dar os encaminhamentos, atender quem agendou lá, e depois eu frequento as escolas, as creches.
Mas vem logo.
Você precisa ir para o interior, já fui várias vezes nesse período com o responsável do transporte para medir linha, para conversar com as famílias, ver o que precisa ajustar. A gente trabalha nesse aspecto e também de dar mais autonomia para as unidades escolares, naquilo que é peculiar do seu trabalho, né? Mas eu entrei ali, o primeiro passo foi ver o orçamento, encaminhar todas as licitações necessárias para iniciar o ano, porque não dá para iniciar o ano sem caderno, sem papel ofício,
material, né?
Sem apostila, enfim. Então, fomos encaminhando. Ontem à noite mesmo, nós estávamos no Dom Bosco fazendo chamamento de alteração de carga horária. Sábado, fizemos isso o dia inteiro também. E assim, vamos organizando tudo para lá, dia 14 ou 15, que a gente deve iniciar a totalidade.
É na segunda quinzena, né? De fevereiro.
Sim.
Então tá bom, Gilmar. Não sei se tem mais algum ponto aí para trazer, fica à vontade aí. Nós agradecemos aí o momento aí para trazer informações para os nossos ouvintes.
Não, dizer, Álvaro, agradecer, né? A oportunidade de estar aqui, falar a todas as famílias, quem está envolvido com as escolas, que a gente está sempre à disposição, não tem problema algum de entrarem em contato. Muitas vezes a gente não consegue atender na hora, mas a maioria do pessoal acaba tendo o celular da gente também, a gente vai resolvendo, vão nos questionando. Se tiver alguma crítica, também estamos aí para ouvir, analisar.
Inclusive chegou para nós
melhorar, né?
Essa questão que o pessoal estava questionando, por que que era só meio período, tinha que escolher, né?
Uhum.
Por que que tinha que ser às 8 horas, aí, né? A gente levou a conhecimento do Gilmar.
Sim.
E aí já teve o esclarecimento então da situação.
Então tá.
Perfeito, João.
Agradeço a oportunidade, Álvaro.
E também
nós também. Podem chamar aí que a gente vai responder e corrigindo o que precisa.